Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Com o aumento da demanda, a qualidade do conteúdo disponível para os usuários nas plataformas de streaming vem caindo ano após ano. O resultado dessa necessidade de ter que entregar séries e filmes com prazos extremamente reduzidos gera insatisfação de quem assiste e preocupação para as empresas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Bruno Abreu, que é cofundador e CEO da Sofist. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Uma pesquisa da Deloitte mostrou lá em 2022 que mais de 150 milhões de pessoas pretendiam cancelar alguma assinatura de streaming. Além disso, a taxa de rotatividade entre as plataformas que oferecem esse tipo de serviço vem aumentando e atualmente gira em torno de 30%. É sobre essa fadiga digital que eu converso agora com o Bruno Abreu, que é cofundador e CEO da Sofist.
Bruno, a gente está vivendo um momento que a gente poderia chamar de fadiga digital?
Ah, eu acredito que sim, tá? Eu concordo com a sua visão, tá? De fadiga. Tá muito overwhelming, né? Tem muita coisa pra gente consumir, muitas opções, principalmente. Eu acho que o excesso de opções que acaba deixando a gente muito naquele dilema da escolha, né?
Bruno, diz uma coisa, né? Essa alta demanda por produções, principalmente que a gente começou a ver de uns tempos pra cá, isso faz com que a qualidade do conteúdo que tá sendo oferecido pelas plataformas digitais fique cada vez pior?
Eu não sei se a qualidade fica pior, mas na minha visão, o que acontece é que a percepção do usuário sobre o que é bom e o que é ruim fica mais fácil distinguir. Tem tantas opções e eu tenho tanto poder da escolha, porque tem muitas produções, tem muitas coisas que eu posso fazer escolha, a ponto de que se eu começo a utilizar um serviço ou um produto que não me agrada, eu sei que tem N outras opções para poder fazer uma escolha diferente. Então, eu não diria que a qualidade piora, mas o usuário, ele fica muito mais empoderado, ele fica muito mais exigente e fica muito mais sensível a algo que não agrada a ele.
E diz uma coisa, Bruno, como que as empresas, né, principalmente as plataformas de streaming, elas podem reverter esse quadro, né? Já que a gente tem tantas opções, né? Você tem ali na palma da sua mão no celular ou numa Smart TV, tá tudo ali. É só um aplicativo que você pode clicar e aí você tem acesso a um vasto conteúdo aí de streaming, né? Então como é que as empresas elas podem se diferenciar para pelo menos entregar para a gente algo de qualidade?
Eu vejo alguns pontos, né? O primeiro ponto que eu vejo é a experiência do usuário pela interface, certo? A gente tem dado de pesquisa que a Netflix por exemplo, uma empresa, né, que oferece produtos de streaming, né, que as pessoas adoram a interface. Ela se destaca pela experiência de uso, né? Então, às vezes a gente pensa, não, o que importa é o título, tá lá, a série que eu estou oferecendo. Não, o preço tem um impacto grande, né, que afeta a decisão do consumidor. Os modelos de assinatura, naturalmente, né, ninguém quer assinar um produto e ficar travado por um ano. Né, é o poder de você poder fazer escolhas e parar a hora que você quiser, isso conta, mas a experiência na hora de você utilizar aquela plataforma, ela conta bastante. Não adianta ter as melhores séries, os melhores títulos, se é muito difícil eu navegar ou utilizar ou escolher o que eu quero assistir. Isso é um ponto, a experiência do ponto de vista funcional, né? Eu não quero ir lá fazer uma assinatura e eu não consegui concluir meu processo de assinatura, né? Eu quero ter informações no meu processo de aquisição do produto que me deixe claro o que está acontecendo. Não é nem um pouco agradável a gente como usuário receber uma mensagem genérica que aconteceu um erro genérico e aí você fala, meu Deus, é o meu cartão, é a minha internet, o que está acontecendo, entendeu? Então a parte funcional ela é muito importante. A outra parte que eu considero importante tem a ver com a experiência quando eu estou assistindo o que eu quero assistir, certo? Porque assim, navegar até eu escolher o que eu quero é uma parte, assinar o produto é uma parte, o meu trial é importante, o trial, se está bem sucedido, é muito provável que você não vai converter aquele usuário para ele se tornar um assinante recorrente, né? E as plataformas, elas têm esse mecanismo de X dias grátis para você experimentar, mas que para mim é um mecanismo muito inteligente, né? Que sim, né? Degusta aqui e você vai ver que você vai gostar e depois você vai ser um cliente fiel, você vai ficar comigo para sempre, né? Mas a parte da experiência enquanto eu assisto é muito importante. O usuário, ele não quer acessar o produto lá, a série, o que seja, e ter travamentos. O usuário não quer tentar assistir algo ao vivo e o produto está indisponível, né? E aquela transmissão está indisponível. Tem estratégias, né? Que as empresas fazem uso, né? E elas devem sempre revisitar e aprimorar. Que, enfim, tem várias etapas que acontecem, né? Enquanto a gente está fazendo, seja uma transmissão ao vivo ou assistindo uma série que já está lá gravada. E tem muitas coisas nessas etapas que são paralelizáveis. Então, não é mais, a gente não está naquela época mais, né? lá atrás, que para eu ver um vídeo eu tinha que baixar o vídeo inteiro para minha máquina para começar a assistir. Hoje tem uma série de estratégias que as empresas usam para elas poderem particionar aquele vídeo gigantesco, que a qualidade do vídeo é, né, uma transmissão ao vivo, imagina, transmissão em 4K, são vídeos pesadíssimos, né? Então, tem uma série de procedimentos que o pessoal faz para poder entregar em pequenas partes aquele vídeo, né? Aquele vídeo gigantesco, ele vira milhares de micropartes. Isso facilita, né, naturalmente, o carregamento do usuário. Outra estratégia que o pessoal utiliza é, ok, particionei um conteúdo, eu vou colocar ele o mais próximo possível da localização geográfica em que o usuário está, usando as famosas CDNs, né? Então, eu espalho aquele conteúdo para as diversas regiões, regiões não só continente, né, mas também cidades, etc. Porque quando alguém me demandar uma informação, a informação vai estar ali, né, eventualmente se eu moro perto de um data center, né, que seja a informação está ali do lado, né, do meu bairro mesmo, aonde aquele data center está. Então eu diria que tem muita preparação do ponto de vista tecnológico, né, para toda essa paralelização do que acontece na hora de um vídeo ao vivo, né, ou não ao vivo, né, ele ser quebrado em múltiplas partes, para ele ser distribuído, né, também de forma paralela para múltiplas regiões, para que os usuários consigam ter acesso àquele conteúdo mais rápido, né? Porque quando a gente clica no botão lá no play e a gente fica esperando 30 segundos para uma coisa acontecer, não é uma experiência muito agradável, né? É melhor que o vídeo comece, mesmo com a qualidade, às vezes a gente vê, né, meio pixelado, né, o vídeo começando. E tem uma técnica também para que isso aconteça, é melhor eu prover o conteúdo com uma pequena degradação e eu já ter a sensação de começou, do que eu ficar 30 segundos esperando e aí começa um vídeo com altíssima qualidade, mas aí a minha internet dá uma fiorada naquele momento e o vídeo trava, entendeu? Então, essencialmente é isso que eu vejo, né, uma preocupação crescente das empresas que fazem e operam nesse segmento, né, de, a gente chama de OTT, né, over the top, né? Que é a parte de vídeo sob demanda, né?
E agora, diz uma coisa, Bruno. Quando a gente não tem esse trabalho bem feito por parte das plataformas, isso acaba gerando uma frustração digital?
Não, definitivamente. Eu digo que a concorrência está a um app install de distância ou a uma aba de distância. Eu sei que tem alguns casos, né, que existe uma exclusividade no conteúdo. Então, ah, beleza, eu quero ver conteúdo X, eu só vou ver conteúdo X na plataforma X. E a gente vê casos que as pessoas ficam lá, então eu vou assistir isso a qualquer custo, né? Eu me lembro, né, de eu assistindo Game of Thrones, né, na última temporada, e tudo bem, eu só podia escolher uma plataforma, eu não tinha opção de escolher outra. Tudo bem, eu fui paciente, mas se aquele conteúdo, por qualquer razão, ele pode ser acessado em outras plataformas, aí que acontece, né, aí que para mim acontece a frustração acontece, né, e aí o usuário está empoderado para escolher. Nos Estados Unidos é comum, né, você ter várias coisas, vários conteúdos que você pode ver, por exemplo, na Disney Plus, mas você pode ver no Hulu, certo? E aí como é que eu posso me diferenciar, né, como plataforma? Então, qualquer frustração, né, ela vai fazer o usuário repensar. E tem outros casos também que a gente vê cancelamento de assinatura. Eu não consigo usar, eu vou parar de pagar esse troço. Certo? Porque eu não consigo assistir, sempre que eu vou assistir fica travando. Aí, claro, o usuário, a gente fica lá, nossa, eu vou ligar para o meu provedor de internet, deve ser um problema na minha internet. Né? E não necessariamente, né? Principalmente em grandes lançamentos, tem um volume muito grande de gente usando ao mesmo tempo, e aí a gente vê o reflexo disso, né? Só entrar lá no Reclame Aqui, né? E pesquisar por, né, quando acontece grandes lançamentos, algumas coisas em plataforma de streaming, vocês vão ver o aumento. Né, um aumento bem significativo, né, de reclamações em relação às plataformas de streaming. Então, frustração digital definitivamente causa. Tá? E a consequência, obviamente, é perda para essas empresas, perda de fidelização. Né? Eu coloquei lá 30 dias grátis, né, ou às vezes tem uma plataforma, né, nos Estados Unidos, por exemplo, o Hulu tem uma época que ele fala assim, use 3 meses por $1.99. Opa, se eles me frustram nessa jornada, eu mudo de ideia, porque depois a assinatura vai para quase $20, aumenta 10 vezes. Será que eu estou aqui? Né? Mas, enfim, sim, né? A prostração digital definitivamente é uma consequência desses efeitos ruins aí que podem acontecer na hora de tentar acessar.
Bruno, como você disse, né, tem muita gente que assina um serviço de streaming e depois acaba perdendo interesse, né? Se nada é feito pelas empresas nesse processo, essa tendência ela pode aumentar nos próximos anos, né? Porque você tem uma avalanche de conteúdo, uma avalanche de provedores. Então, se o cara não faz tudo direitinho ali, uma hora ou outra, a pessoa vai fugir do aplicativo dele, né?
Vai fugir, e quando foge, é difícil voltar, entendeu? Eu digo que quando a pessoa tá frustrada, ela hoje, né? Tem uma coisa que eu costumo dizer, né? O mundo hoje, ele não oferece muitas segundas chances, não é? E nesse caso, né, sim, muita oferta, me frustrei. Ah, eu prefiro assinar aquele outro produto. Ou eu prefiro continuar com aquele, vou cancelar aquele outro. E claro, quando a gente junta isso com... A gente pode cruzar essas coisas, eventualmente até com o momento econômico, certo? Porque, né, às vezes as pessoas estão lá numa situação que ela quer, enfim, eu quero reduzir gasto dentro da minha família, na minha residência, o que seja. Beleza, se aquela plataforma não é usada ou é usada, e toda vez que ela é usada, ela causa desconforto, beleza, talvez pode ser um primeiro caminho para eu economizar, né? Às vezes parece, né, eu tô lá reduzindo R$30 no mês, mas eu brinco, né, porque tem gente que tem mais de uma plataforma de streaming, né, eu, por exemplo, eu tenho Apple TV Plus, eu tenho o Hulu, certo, a minha esposa usa Netflix, mas eu somo isso tudo, não é R$30 só, entendeu? Então, o que eu vejo, né, que sim, a pessoa vai ter perda de fidelização, né, e fidelizar, eu diria que é o mais importante, né, a gente tá aí preocupado em adquirir consumidor, né, cliente, né, pra plataforma, pro nosso produto, só que não adianta nada eu adquirir e, eventualmente, o custo de aquisição, sempre tem um custo de aquisição de um cliente, certo? Não é mágica, não, não tem um custo associado. Se eu não fidelizo, eu tenho uma consequência imediata que é desperdiçar todo aquele investimento que eu fiz para adquirir. E aí começa a ficar muito caro, né?
É isso aí, Bruno. Obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Muito obrigado, tá, Gustavo? Obrigado pelo convite e pela discussão aqui, tá?
Tá certo. Até a próxima. Tchau, tchau.
Até. Tchau.
Tá aí, esse foi o Bruno Abreu falando sobre a fadiga digital que afeta usuários e as plataformas de streaming. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Google divulgou uma série de mudanças para remover spam e conteúdos não originais nos resultados de busca. As alterações serão aplicadas por meio de uma atualização no algoritmo e nos termos de serviço para garantir uma experiência de mais qualidade e utilidade ao fazer pesquisas na internet. A medida também entra na lista de esforços da empresa para coibir eventuais problemas com inteligência artificial. A Microsoft anunciou que apps e games do Android que rodam no Windows perderão o suporte ao sistema no ano que vem. A medida afeta todos os softwares que usam o Windows Subsystem for Android, estrutura usada para executar os apps no PC, e encerra uma integração que existe desde 2021. Em nota, a Microsoft afirma que vai encerrar o suporte ao WSA e que a Amazon App Store, assim como apps e jogos que dependem do subsistema, serão descontinuados no dia 5 de março de 2025. Diante da explosão de casos de dengue em todo o país, uma possível solução é desenvolvida por pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Esses cientistas testam um potencial medicamento para dengue grave em animais, focando na proteína anexina A1. A reposição dessa proteína parece ajudar o corpo a enfrentar a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, reduzindo a gravidade dos sintomas. Os estudos estão em fase pré-clínica, ou seja, envolvem apenas testes com animais. O X, ex-Twitter, ativou as chamadas de voz e vídeos pelos aplicativos para Android e iOS em todas as contas. A mudança acendeu um sinal amarelo, já que o recurso pode tornar o endereço IP dos participantes da conversa visível. Contudo, é possível configurar o aplicativo para evitar o compartilhamento da informação e ajudar a preservar a privacidade. A Microsoft deve lançar um explorador de IA potente e capaz de analisar todos os apps do Windows 11. A novidade faria parte do lançamento da nova geração de tablets e notebooks da linha Surface, com anúncio oficial previsto para o final desse mês, os quais devem ser lançados como os primeiros PCs de IA da empresa. A ferramenta é descrita como um copilot avançado, capaz de facilitar pesquisas para tudo que a pessoa abrir ou consumir no PC, além de acessar os apps instalados. Daí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Bruno De Blasi e Fidel Forato. A revisão de áudio do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!